Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Esse Dia Internacional da Mulher traz novos apelos por mais ações para garantir avanços rumo à paridade de gênero, à igualdade de gênero. Dar às mulheres e meninas a oportunidade de terem sucesso não é apenas uma questão de fazer o que é certo, não. Pode também transformar sociedades e economias. Libertar esse potencial transformador significa promover oportunidades mais igualitárias. Por exemplo, a igualdade de direitos legais para homens e mulheres e a igualdade de acesso à educação, à saúde e às finanças. Igualmente importante é a questão fundamental de garantir um ambiente seguro para todos, inclusive com proteção contra o assédio. O que a gente está querendo dizer é o seguinte: assegurar a proteção jurídica contra o assédio sexual cria um ambiente em que as mulheres têm mais chances de serem econômica e financeiramente ativas. É um estudo do FMI que mostrou isso, e para comentar essa notícia, a gente traz mais uma vez o nosso amigo lá do blog educandoseubolso.blog.br, o economista Frederico Torres. Frederico, bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. É um prazer estar aqui novamente, muito animado para discutir esse assunto extremamente importante, talvez um dos mais importantes que a gente já tratou aqui, né, pela importância da mulher, pela ainda o tratamento que ela recebe em várias instâncias da vida, que ainda não é condizente com o valor que a mulher tem, né? Todo mundo sabe, como ser humano, como filho, né, o poder da mãe, dos cônjuges, dos filhos, dos próprios filhos também, e ver os descalabros e os absurdos que a gente vê ainda em 2018, e como dados que esse belo artigo aí da Lagarde e mais duas economistas do FMI trazem para a gente, né? A gente vai citar aqui alguns deles hoje, né?
Pois é, Fred. Lembrando que estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Quem quiser assistir a gente agora, acesse aí facebook.com/emboacompanhia, tá bom? É o rádio com imagens.
Antes do Pedro começar a falar dos dados aí também do estudo, que eu acho que são bastante interessantes aí, todo mundo vai gostar, eu queria só pedir desculpa que nós não pudemos mandar uma mulher para vir aqui representar o Educando Seu Bolso hoje. Eu quero, inclusive, conclamar aí eventuais interessados em contribuir para o nosso projeto lá, interessadas, né, no gênero feminino, que se apresentem, porque tem muito homem naquele lugar. Nós estamos precisando de mais mulheres lá.
Ô Fred, quando a gente fala em economia, há muitas vezes aquela coisa do passado, né? O homem provedor e a mulher administradora do lar, né? A dona de casa. Então é aquela coisa: quem garante o sustento da família é o homem. E aí a mulher cabia, por exemplo, as tarefas domésticas e aquela coisa, né? Fazer compras. Isso tem mudado, graças a Deus. A gente percebe que hoje em dia as mulheres não precisam mais depender, né, dos seus maridos, dos seus cônjuges, e que ela tem realmente força. Inclusive, né, até o nosso presidente há um tempo atrás falou que, para saber lá a temperatura da economia, era só falar com a mulher que no sacolão, como se ela, né, fosse só isso. E claro que não. A mulher, ela administra o lar muitas vezes, sozinha, né, e consegue ali, na ponta do lápis, com muito esforço, pagar as contas, fazer as compras para alimentar os filhos. Então é algo que a gente percebe que tem mudado com o tempo, né, graças a Deus, mudado para melhor. E a importância mesmo dessa microeconomia que a gente fala, né? Tem a macroeconomia que a gente sempre comenta aqui, de taxa Selic, de taxa de juros, aquela coisa toda, mas a microeconomia, que é aquela economia do dia a dia, a importância das mulheres para isso, né, Fred? Também. Acho que elas são mais organizadas, elas conseguem ter um papel ali de colocar tudo mesmo na ponta do lápis e para não ficar no vermelho.
Tem nuances, né, Pedro, onde realmente a mulher, acho que ela se destaca, falando da área financeira. Eu acho que posso falar aqui já, nós estamos com mais de 4 anos lá de Educando Seu Bolso, de lidar diretamente, contatos diretos com o público que se interessa por finanças pessoais. homens e mulheres. Então a gente tem aí uns sem número, aí, milhares de contatos escritos, em áudio, consultorias prestadas, muitas vezes indo até a casa das pessoas, sendo recebido por clientes de consultoria, de planejamento financeiro, etc. Eu acho que dá para falar um pouquinho, com base nessa experiência, que a mulher ela tem um papel ainda fundamental, ainda não, ou seja, com certeza e talvez até crescente, fundamental no equilíbrio financeiro de uma família, de um lar, nas escolhas financeiras tomadas, como você falou, tem uma sensibilidade sobre o se o mercado está aquecendo ou não, tem uma sensibilidade sobre a inflação, se ela está subindo ou não, né, porque ainda é a maior responsável pelas tarefas domésticas, uma delas sendo fazer compras e executar o orçamento doméstico, né, ter disciplina. Então, a importância entre você ter aderência entre planejamento, para aqueles que têm planejamento, e o gasto efetivamente feito, né, para não deixar escapar o que você realiza daquilo que você planejou. E ela tem, assim, eu me lembro de casos de consultoria, a pessoa provavelmente é uma grande ouvinte do podcast, provavelmente está escutando de novo, onde a mulher dá o equilíbrio, né? Já tive fazendo consultoria para casais, onde o homem, o marido, tinha uma atitude muito ousada, né? Eu tive que colocar um pouco de pano quente, falei, olha, vamos com calma, vamos pensar nisso, nos contras, então... Enquanto que a própria mulher, ela percebia muito claramente todo aquele contexto, né? E talvez até tenha se utilizado da minha presença, da minha interveniência, para tentar amenizar também, porque ela percebia coisas que o marido não percebia. Então, a gente tem a importância que eu vejo da mulher na execução financeira do orçamento familiar. Para não falar dela, né, na vida financeira pessoal, individual dela, é absurdamente grande. Então, eu acho que é muito feliz aí a iniciativa da Inconfidência hoje de valorizar o Dia Internacional da Mulher, né, não só com cantoras femininas e participações especiais de mulheres no dia de hoje, mas com o próprio tema que a gente escolheu para falar aqui no Educando Seu Bolso hoje. Tá? Ainda assim, Pedro, por mais óbvio que possa parecer, a gente ficar, né, batendo aqui no bumbo do Dia da Mulher, então, ainda acontecem, como está aí nesse estudo do FMI, descalabros e exageros que não cabem mais na nossa vida. Fica parecendo que nós estamos fazendo esse programa 100 anos atrás, né? Mas não é. Realmente é 2018, estamos aqui em março de 2018, né? E infelizmente tem aí, vamos citar alguns aí, né?
A pesquisa foi feita em 140 países, né, envolvendo 1.000 pessoas em cada país, e tem alguns dados impressionantes, né? Então, olha só, as mulheres têm menor probabilidade de terem acesso a serviços financeiros do que os homens, sobretudo nos mercados emergentes e em desenvolvimento, onde os coeficientes de inclusão financeira das mulheres são cerca de 14% inferiores aos dos homens. E aí tem um gráfico, Fred, que mostra, né, por exemplo, na África, em países em desenvolvimento, a gente percebe que as mulheres ainda, né, não têm tanto acesso assim.
Isso é muito importante, Pedro, desculpa te interromper, mas assim, isso é muito importante porque, não sei se foi o Bill Gates que falou, seria até bom, teria sido cortês da minha parte citar uma mulher ao invés de um homem, mas ele falou que os bancos não são indispensáveis, mas os serviços bancários são indispensáveis. Quer dizer, você fazer transferências, pagamentos, investimentos, eventualmente até um empréstimo, isso faz parte da vida do ser humano desde que o dinheiro, a moeda se colocou no mundo financeiro, substituindo a permuta ou outras formas de pagamento. Então, não ter acesso a serviços financeiros, que é essa estatística que você está dando aqui do artigo do blog do FMI, é um grande impeditivo na vida da pessoa. Quer dizer, você não ter como tomar suas próprias decisões, efetuar seus próprios pagamentos, fazer suas próprias transferências, né? Fazer seu investimento, seu planejamento financeiro futuro. A gente tem especificidades, como eu falei, para a vida da mulher. A mulher tem uma longevidade maior do que o homem. Ela vive mais do que o homem. Tá? É óbvio, então, que para ela a questão da aposentadoria É mais crítica. Uhum. Ela precisa se planejar melhor para essa sobrevida que ela vai ter, né, maior do que a do homem depois. Como é que ela faz isso se, como você está falando aqui, né, ela tem um nível ainda de inclusão financeira menor do que o homem? Significa o quê? Que a mulher tem menos conta corrente, que ela tem menos cartão, que ela tem menos investimento, né? Em média tem menos, tudo isso em média, obviamente, né? Então, assim, fica mais difícil para que a mulher consiga atingir seu pleno potencial financeiro, especialmente nesse caso aqui da aposentadoria, do planejamento dos gastos na terceira idade, se ela não tem acesso a isso. Então, isso prejudica o desenvolvimento financeiro, inclusive do país, que é o que eles dizem aí. Tem um estudo da Nigéria, que é citado, eu acho, onde as recomendações que eles dão para equalização, né, de condições financeiras entre homens e mulheres contribuía para aproximadamente 1,5% de crescimento do PIB. Ou seja, é uma questão econômica, importante é o lado humano, mas para aqueles que se motivam pelo dinheiro, né, para dizer, vamos fazer a economia crescer, os números mostram, de economistas famosos, etc., que tratar de maneira igualitária homens e mulheres, promover um ambiente jurídico seguro que permita a mulher se incluir financeiramente da mesma forma que o homem, faz bem para o PIB, pois famoso é. PIB.
Eu acho legal porque a pesquisa traz aqui um dado muito legal, eu vou ler para vocês aí de casa. Olha, promover a igualdade de oportunidades pode virar o jogo econômico. A ampliação do acesso financeiro significa mais atividade econômica por parte das mulheres, inclusive como empreendedoras. A gente percebe que muitas, né, querem abrir o próprio negócio, querem realmente empreender, abrir uma empresa. E aí fala o seguinte: isso se traduz no aumento do crescimento econômico e da produtividade, em uma distribuição de renda mais igualitária, em lucros maiores para as empresas e em maior estabilidade econômica. Então, assim, todo mundo sai ganhando quando os direitos das mulheres são respeitados. E aí a gente está falando aqui mais uma vez, né, essa luta contra o assédio. Teve uma campanha muito interessante, não é, Fred, que culminou aí no final do ano passado e esse ano, né, veio muito à tona, que é o Me Too, que é uma campanha através do Twitter, hashtag Me Too. Significa eu também. Depois daquelas denúncias de assédio daquele produtor norte-americano de cinema, o Harvey Weinstein, muitas mulheres foram assediadas para conseguir um papel em Hollywood. Então, muitas se sentiram encorajadas a também contar casos de assédio e elas relatavam suas histórias e colocavam a hashtag Me Too. Ou seja, eu também sou vítima, eu também sofri com isso. Então, assim, é algo que muitas mulheres sofrem. Então, é preciso colocar a boca no trombone, literalmente, e não deixar passar batido casos de assédio. Porque aí, olha, todo mundo sai ganhando. Você que vai ter, né, seus direitos preservados, a economia, tudo isso, né, Fred?
Exatamente. Vamos exercer, né, essa proteção, quer dizer, a exigência pela proteção jurídica da mulher, né? Existem lacunas significativas ainda, né, Pedro, como o estudo traz, ou seja, agora, no final de 2017, eles estão dizendo que quase 290 milhões de mulheres adultas não tinham amparo da lei contra o assédio sexual, imagina, e mais de 360 milhões de mulheres não tinham proteção jurídica contra o assédio no trabalho. Significa que a pessoa é assediada, a mulher é assediada e não pode fazer nada. Quer dizer, olha, durma com isso, o problema é seu. Quer dizer, você não tem como juridicamente reclamar e exigir justiça. As brechas na legislação se estendem ao lar também, segundo eles dizem. Em quase um quarto dos países pesquisados pelo FMI, são 140 países, essa pesquisa foi feita por mais de mil pessoas de 140 países em cada país, em quase um quarto desses países não há proteção contra a violência doméstica.
Ou seja, 25%, gente, dos países não tem nenhuma lei que proteja a mulher, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que a gente tem aqui no Brasil, né, que é uma lei contra a violência doméstica.
Então, 140 países aí vai dar, sei lá, uns 30, 35 países, por exemplo, que não tem sequer uma Lei Maria da Penha. E a gente não está dizendo que a existência da lei é uma segurança de que a mulher não vai sofrer abuso. Porque uma coisa é a lei existir e outra coisa é ela ser devidamente fiscalizada. Uhum. Como você falou, o movimento Me Too, as mulheres terem coragem de dizerem...
Encorajar pra falar.
Se dizerem, fui agredida. Admitirem que, né, não terem a vergonha de dizer, eu fui agredida. Não ficarem com, né, igual tem aí vergonha de olhar pro lado e falar, puxa vida, o que, é que vão pensar de mim se eu, uhum, né, se eu levar isso adiante. Então, assim, sequer existe uma lei. Gente, é coisa demais. A falta de proteção legal, ela afeta também meninas desde cedo. Em alguns países, a idade legal para o casamento é diferente para homens e mulheres. Em quase 100 milhões das meninas dos países pesquisados não estão suficientemente protegidas por lei contra o casamento infantil. Olha o que, que é isso. Você pode, o cara pode casar com uma criança e ninguém pode dizer que aquilo é ilegal. Uhum. Né? Imagina, não está se respeitando a vontade, a maturidade, o desenvolvimento daquela menina antes que ela possa tomar uma decisão tão importante quanto o casamento. Tá? E eu gosto de citar sempre exemplos nossos aqui, sabe, Pedro? Porque se uma pessoa for falando assim, ah, isso aí acontece lá num país eco qualquer, não sei o quê. Não, olha, aqui no Brasil está acontecendo. A gente tem, eu tenho ali alguns casos próximos de mim. Outro dia mesmo estava conversando, comentei com o Pedro aqui fora do ar, com uma, não vou dizer o nome para não expor, né? Com uma mulher jovem, né? Sobre planejamento financeiro, e ela dizendo que não tinha reserva. Eu falei, mas você é uma menina capaz, né? Trabalha desde cedo, etc. Como é que você não tem reserva financeira, né? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Eu achei estranho aquilo, né? Já era para ter alguma reserva, né? Ela me contou que se juntou com muito pouca idade, ali por volta dos 20, bem cedo, né? Num casamento informal, quer dizer, não tem papel passado, certo? Mas viveu durante alguns anos com essa pessoa, e durante o convívio, ela pegava todo o salário dela e entregava pro marido, entre aspas, né?
Dava o dinheiro todo pro marido?
Dava o dinheiro todo pro companheiro, não era marido, né? Quer dizer, pro companheiro. E ele era que executava todas as operações financeiras, tanto do orçamento doméstico, meio incomum, mas principalmente essa questão aí, né? Ela não tinha conta, não tinha cartão, deixou muito por conta dele. Ele falava, não, eu investi, fiz isso, fiz aquilo, tá? Depois de algum tempo eles brigaram, se separaram, quer dizer, né, não houve um divórcio, obviamente que não havia um matrimônio, mas passaram a não mais conviver, não mais companheiros, e ele não foi justo, ele não repassou para ela a parte que a ela cabia, tá? De forma que ela não teve aí, sei lá, a disposição de ir reclamar isso na justiça, o que eu até consigo entender, é um processo bastante desgastante e custoso, né? Mas o fato é que, ao não se incluir financeiramente, que é o objetivo desse estudo, aqui no Brasil, em Belo Horizonte, né, a terceira maior capital do país, estou falando de uma pessoa jovem que tem terceiro grau, né, educação universitária. Não estou falando dos rincões de onde a educação não chega, onde a informação não chega, a tecnologia não está presente. Ela praticamente abriu mão de anos da sua poupança, né, do seu patrimônio que ela trabalhou para construir. Por quê? Porque delegou, porque confiou a uma pessoa que depois não foi honesta e justa o bastante para compartilhar com ela os benefícios financeiros do trabalho dos dois, tá? Então, inclusão financeira, ter a sua própria conta, ter o seu cartão, fazer a sua gestão financeira, fazer os seus investimentos, pensar na sua vida como ser, né, você, mulher, como ser individualmente falando, né? Existe o casamento, existe você, né? Então, assim, é fundamental. Fiquei feliz que você me provocou para a gente comentar esse belo artigo aqui hoje da Lagarde, das economistas do FMI, porque eu acho que a gente precisa bater mais nessa tecla, né? A mulher precisa ser tudo o que ela pode ser. Ela pode ser muito mais ainda né, do que o grande papel que ela já vem desempenhando.
Muito bacana, Fred. A gente tem que realmente continuar a trabalhar para resolver essa questão, trazer sempre à tona discussões do tipo, porque muitas pessoas... É aquilo que você estava explicando, né? Você tem um companheiro, um casamento... Ah, quem, como é que vai ser ali a administrar o dinheiro dos dois? Né? Depois que você se junta, o meu dinheiro é o meu dinheiro, o seu é o seu dinheiro, e como é que nós vamos fazer com as contas para pagar da casa, supermercado? Tem que ser algo muito bem conversado, não pode realmente, né, ficar subjugado ao outro, e aí o meu dinheiro eu gasto para fazer compras, presentes para mim, e você, né, paga aí as contas de casa. Tem que ser muito conversado. E em países, eu acho que o resumo do programa de hoje é esse, sabe? Em países em que as mulheres têm seus direitos assegurados, todo mundo sai ganhando, a economia é mais forte, e a gente espera realmente que essas histórias tão tristes fiquem no passado, principalmente em países, né, como países da África, que a gente vê aqui, pelo menos nos dados mostrados pelo artigo, em que a inclusão financeira das mulheres é bem menor ainda. Fred, olha, quem quiser outras informações, tem o blog do economista Frederico Torres, educandoseubolso.blog.br. O blog é do Fred e dos seus parceiros, que sempre trazem informações sobre economia de um jeito fácil, leve e divertido, para você aprender a cuidar melhor do seu rico dinheirinho, né, Fred?
Vai estar lá um comentário sobre esse artigo do FMI, junto com o áudio desse programa, né, para aqueles que gostam de escutar isso aí no carro, no ônibus, indo para o trabalho e voltando. Como o Pedro falou, a proteção legal, jurídica e contra o direito da mulher e a individualidade da mulher, né, o respeito à condição da mulher é fundamental sobre todos os aspectos, do ponto de vista humano, e também traz benefícios financeiros, ou seja, mostra que existe um vínculo entre o acesso financeiro, né, e a proteção contra o assédio. Uhum. Países que promovem a inclusão financeira da mulher, que a mulher exerça a plenitude do seu potencial na vida financeira, né, são países onde o assédio ocorre em menor proporção. Tá? Então, gente... vamos, né, mulheres, eu tô,
vamos provocá-las.
Tô provocando vocês hoje. Eu tô respeitando, batendo palma, admirando demais. As mulheres que vivem em meu entorno sabem da importância que eu dou para elas. Mas vamos ser mais ainda, vocês já são super, né? Vamos ser mais ainda do que vocês já são, exercendo plenamente a sua vida financeira. Tá? Vamos parar com esse negócio de deixar o homem fazer as coisas. Né? Vocês, quando entram em contato conosco lá no blog, demonstram um interesse, uma curiosidade, um cuidado, né, espetacular, né, uma humanidade de se preocupar com filhos, com pais, com avós, de ter uma visão ampla da vida financeira, muitas vezes melhor do que a dos homens, tá? Vamos exercer isso na sua plenitude, é isso.
Muito bom, Fred, obrigado pela sua participação mais uma vez, viu?
Um abraço, eu que agradeço.
educandoseubolso.blog.br, não deixe de acessar. Quinta-feira que vem, Frederico Torres de volta aqui no Em Boa Companhia. Agora são 9:30.
Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.